naquela altura, no quadro que foi negociado? Não. Porque o quadro que foi negociado era a atribuição que aconteceu das apostas esportivas à cota fixa em regime de monopólio de base territorial. E foi uma das decisões que fez parte do pacote do jogo. Outra das decisões foi a das apostas hípicas. E, finalmente, e volto a sublinhar isto, a decisão final, a versão aprovada pela Assembleia da República, tinha uma taxação do jogo online que ia ao encontro dos estudos que foram feitos e que nós sabíamos que, se fosse mantida, não tinha afetado os resultados dos jogos. E tanto é assim que os números das vendas e dos lucros são do conhecimento público. As vendas de jogos da Santa Casa da Misericórdia atingiu, em 2019-2020, antes da pandemia, 3.300 milhões de euros. O Departamento de Jogos obteve os maiores lucros da história da instituição de sempre. Depois houve a pandemia, prejudicou toda a gente, menos provavelmente os operadores de jogo online, e ainda menos graças à decisão tomada no que diz respeito à baixa das taxas que incidem sobre a atividade dos operadores de jogo online. E, portanto, eu não tenho dúvidas nenhumas de dizer, naquele quadro, se nada tivesse mudado, foi a melhor decisão para o Estado português e para a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. E mantenho. O Sr. Deputado pergunta se houve alguma questão com os ajustes diretos da publicidade do Departamento de Jogos. Não. A resposta é negativa. Senhora Deputada Felicidade Vital, pergunta-me. Afirma que a concessão da Lotaria de São Paulo, o processo é de 2021. E a minha resposta é não, não é de 2021. O processo é de 2024. Houve, efetivamente, em 2021, no governo do Estado de São Paulo, liderado na altura pelo governador Doria, uma abertura de um concurso que nunca se realizou, por manifestamente ser um concurso mal feito. E não teve. E o desfecho foi: morreu. Portanto, quando em 2024 há a abertura do concurso, há a abertura do concurso, e os concorrentes que estavam interessados concorreram, e no dia 1 de novembro foi a entrega das propostas. Se isso afetou a estratégia da Santa Casa Global, eu não faço a mais pequena das ideias, porque eu não sei quem é a Santa Casa Global, não sei o que é que eles andaram a fazer, peço desculpa, vou reformular, não sei que atividade, a não ser pela comunicação social e pelo que foi dito na comissão então de inquérito. Portanto, eu não vou fazer nenhum juízo de valor, não vou especular, porque o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito não me vai deixar, porque vai chamar-me a atenção para as obrigações do Código, a que estou sujeito, o Código Penal. Depois pergunta-me que razões levaram ao falhanço da estratégia de internacionalização. A maioria de razão não faça mais pequena das ideias. Primeiro, quero reafirmar que não faz nenhum sentido falar a internacionalização de uma lotaria de Estado. Não faz. Uma lotaria de Estado, e nas obrigações que os Estados têm uns com os outros, é o respeito pela jurisdição territorial. Por isso se fez o Euromilhões. O Euromilhões é um jogo feito em comum, em conjunto, com lotarias pequenas, como a portuguesa, com lotarias enormes, como a francesa e com a inglesa, mas no respeito da jurisdição territorial. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, para os prémios e para o encontro de contas, contava as apostas dos portugueses e era feito um cálculo para que a parte equitativa de prémios, em termos estatísticos, fosse a correspondente às apostas dos portugueses. E a esse propósito, devo dizer que o Euromilhões foi um dos maiores sucessos que a lotaria portuguesa teve na história da exploração dos jogos sociais. No primeiro ano da exploração, o primeiro ano completo da exploração do Euromilhões, a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa vendeu em apostas quase 1,4 mil milhões de euros, que só por si era mais do dobro das vendas de 2001. E sempre no respeito pela jurisdição territorial. Abro um parênteses só para dizer que eu acho que Deus nos protegeu porque os primeiros grandes ganhadores foram portugueses. O primeiro prémio que saiu no Euromilhões foi em Portugal, no valor de 42 milhões de euros, a dois amigos, um dos quais hoje é um dos maiores empresários portugueses, empregando mais de 1000 trabalhadores, multiplicou o prémio que recebeu. Conheço, pergunta-me a senhora deputada, se eu conheço o doutor, o engenheiro Luís Valera, a minha resposta é sim, conheço o engenheiro Luís Valera, e a minha resposta é sim, houve um problema interno e esse problema foi tratado de acordo com os... Entretanto, eu saí da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Portanto, eu pedi a minha exoneração no dia 28 de janeiro de 2016. Não tenho nada a ver com a nomeação do engenheiro Luís Valera para a Direção de Serviços de Informação. Não tenho nada a ver com isso. Pergunta-me o senhor deputado Paulo Núncio quais foram os maiores desafios que o doutor Edmundo Martins enfrentou no DJ. Eu acho que era a responsabilidade de ter posto em prática tudo o que estava em curso para garantir a defesa dos interesses da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, à cabeça disso, dar seguimento à exploração das apostas hípicas, entre outras coisas. Não o fez. Que eu saiba. Se o doutor Edmundo Martinho falou comigo, a partir de que momento o senhor doutor Edmundo Martinho nunca falou comigo, a não ser numa coincidência que só mesmo Deus permite, que é a coincidência de eu, tendo pedido a minha demissão da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, pedi a minha demissão da minha responsabilidade como vice-presidente da Associação Europeia de Lotarias. Não fazia sentido eu continuar. Mas fazia sentido, sim, o convite que me fizeram para estar presente na Assembleia Geral, que eu aceitei, foi e paguei do meu bolso a ida, porque já não era funcionário nem membro da mesa, e essa Assembleia Geral teve lugar em Marrocos. E acontece que eu marquei a minha viagem e no avião, que nesse avião tinha dois lugares de cada lado, eu estava sentado no lugar da janela e sentou-se ao meu lado o doutor Edmundo Martinho. E porquê é que eu fui à Assembleia Geral? Porque fiz questão de apresentar o doutor Edmundo Martinho, que não conhecia, a todos os meus colegas das lotarias europeias, dizendo, aqui está o novo administrador executivo do Departamento de Jogos da Lotaria Portuguesa, que é, a partir de agora, a pessoa com quem vai falar, com quem vocês vão falar. E nada mais, nem nunca mais, o doutor Edmundo Martinho pediu nada, não disse nada. A única conversa que eu tive com o doutor Edmundo Martinho foi duas frases, que coincidência, o senhor estar aqui sentado e ser o meu o meu sucessor como vice-provedor na Santa Casa Misericórdia de Lisboa, e não conversámos mais nada, porque não, o doutor Edmundo Martinho não teve vontade de conversar mais nada, nem fez nenhuma pergunta. Nenhuma sobre o Departamento de Jogos, ou sobre o futuro, ou o que fosse.
Doutor Paes Afonso, só uma nota, chegou aos seus 20 minutos, não sei se...
Se puder só
sim, claro, era...
responder a uma pergunta que me falta, que foi feita pelo Sr. Deputado Alfredo Maia, e que eu não quero deixar de responder, é que, tanto quanto a minha memória me permite, acho que o regime do jogo online formalmente nunca foi discutido na mesa, tanto quanto me recordo. Mas o documento escrito, aquele documento que referi, como estando em anexo ao relatório da Comissão Interministerial do Jogo Online, esse documento foi dado a conhecer a todos os membros da mesa. E não tenho notícia de qualquer discordância relativamente àquela posição que foi formalizada em nome do Sr. Ministro da Segurança Social, porque era nessa qualidade que eu estava nessa comissão interministerial. Sr. Presidente, permita-me que termine, abusando da vossa paciência, só com um minuto.
Mas ainda tem uma terceira ronda, e não mais uma ronda. Portanto, então, creio que já salvaguardei um minuto. Vamos então agora para a terceira e última ronda. As regras desta ronda são muito semelhantes à ronda anterior, apenas em vez de 4 minutos são 2 minutos e depois o Sr. Dr. Paes Afonso terá o total de minutos correspondente ao número de intervenções que sejam suscitadas nesta ronda. E começamos pelo PSD com o deputado Carlos Reis. 2 minutos, Sr. Deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Dr. Fernando Paes Afonso, referiu, informou a Comissão, no seu depoimento, que a Santa Casa Misericórdia tinha prestado uma garantia bancária de 1 milhão de euros para garantir um empréstimo bancário em Moçambique para solver a situação da Sojogo. Gostaríamos de saber se esta garantia veio a ser executada ou se veio a ser recuperada pela Santa Casa. Também um comentário que importa aqui dizer. Eu sou militante do PSD, relativamente conhecido, e conheço muitos militantes do PSD em Lisboa há mais de 30 anos. Foi aqui referido um militante conhecido do PSD de Lisboa, o Sr. Fernando Catarino, para dizer que ninguém no PSD em Lisboa conhece este Sr. Fernando Catarino. Provavelmente deverá ser militante, mas não deve fazer muita política local, porque ninguém o conhece. Mas, no entanto, há uma questão que eu também não conheço. Eu não sei quem é este engenheiro Rui Rodrigues, que era administrador delegado da Soljogo e que deixou as coisas como estavam. Gostaria de perguntar se há algum currículo online, se existe alguma referência em relação ao engenheiro Rui Rodrigues que nos possa dar, isto sem, obviamente... sem, obviamente, ser deselegante para com as pessoas, mas se sabe o seu percurso e porque, o que é que o recomendou e quem é que o recomendou, o engenheiro Rui Rodrigues, para fazer o que fez na Santa Casa.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu agora aqui apenas tenho mais uma inscrição do Sr. Deputado Rui Afonso do Chega. 2 minutos, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores e senhores deputados. Sou Dr. Fernando Paes Afonso. Sr. Doutor, a pergunta que lhe vou fazer tem a ver com o facto de eu ter, enfim, ido ao Google pesquisar um pouco sobre o senhor, e a primeira página que me apareceu é a página de mais consultores. Portanto, o senhor é, salvo eu, que também tem outra expertise, também é consultor imobiliário. E aquilo que eu lhe queria questionar é sobre o negócio que foi feito pela Santa Casa de Misericórdia. O senhor ainda não estava lá, em 2008, em que a Santa Casa comprou 3 edifícios por 32 milhões de euros, conforme já foi falado aqui, para acolher, a parte do Departamento de Jogos. Esses edifícios tinham sido comprados 6 meses antes por 18 milhões de euros, ou seja, este negócio com a Santa Casa embolsou ao intermediário cerca de 14 milhões de euros. Sendo que em 2011, a Santa Casa foi obrigada a fazer a reavaliação dos imóveis foram reavaliados por 14,6 milhões de euros, E a Santa Casa teve que registar, nessa altura, uma perda por imparidade de 15,5 milhões de euros.